E aí, Vanderlei, tudo bem?
Tudo em paz, graças a Deus. Um grande abraço aos amigos e irmãos aí.
No nosso programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra de Pajão de Angola. E no programa de hoje, estudaremos dois capítulos desta obra, que são 5.3, A Medicina do Futuro e as Doenças Emocionais, e o 5.4. A síndrome do pânico é doença dos controladores e perfeccionistas.
Vamos lá.
Então, vamos lá. Vanderlei, tem um versículo de introdução da medicina do futuro e as doenças emocionais que fala o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Entendendo-se que nesse capítulo há uma abordagem sobre a importância das causas emocionais nas nossas doenças e perturbações. Faça para nós, então, uma relação nessa questão dos olhos bons e o corpo com luz, Vanderlei.
Os olhos, eles são aquela parte do sentido humano que representam a forma como você olha o mundo, sua percepção, seus conceitos, seus preconceitos, suas crenças, seu conhecimento. Então, todo esse conjunto de coisas é representado pelos olhos. O que a gente vê, a gente avalia, examina e traz esses conceitos para dentro da nossa vida mental. E a forma como você vê os olhos, ou melhor, a forma como você vê o mundo pelos olhos, não está isento de também emoções. Porque dependendo das percepções que você tem de mundo, você vai ter emoções de medo, emoções de alegria, emoções de tristeza, depende. Então, se você é uma pessoa que tem um olhar muito otimista, muito positivo, muito fervoroso, você vai trazer esse tipo de energia para o seu corpo, para as suas células. Se você é uma pessoa que tem um olhar inteligente para a vida,
criativo,
de entender que tudo tem solução, que tudo que acontece, mesmo as dificuldades, elas são aprendizado, enfim, sempre tirando um aspecto positivo de tudo isso. Isso é fonte de saúde, porque você vai vibrar nessas faixas, nessas frequências, né?
Muito
é por aí.
Bom. Vamos, assim, à leitura de dois primeiros parágrafos pequenos e nós vamos parar para um comentário. Pai João fala o seguinte: você vai ao médico, faz os exames para verificar alguns desconfortos e dores e ele diz: você não tem nada, é tudo emocional. A pessoa sai iludida pensando: ainda bem que é só emocional.
Uhum.
Esse só emocional não deveria ser usado por profissionais no mundo físico como frase de alívio, mas como alerta e algo que pode ser mais severo do que se imagina. Doenças emocionais são tão graves quanto doenças orgânicas.
Exato. O Pai João foi profundo aí. Já há quem no plano físico também pense da mesma maneira. Quando se fala é só emocional, é alguém que possivelmente não dá importância para esse lado para poder tentar amenizar. Mas foi o tempo que uma frase como essa ela servia para amenizar. Pelo contrário, a gente está começando a estudar esse assunto, começando a trabalhar com isso, e a gente chega à conclusão que a parte emocional e energética do ser humano, eles comandam muito mais a medicina do corpo, a biologia do corpo, do que a própria parte mesmo visível que a gente consegue identificar na medicina humana. Então, as emoções, elas geram energia, as energias geram frequência, e as frequências vão gerar estados diferenciados no corpo físico. Então, é preciso a gente ter essa noção muito clara, que quando se fala é só emocional, nós podemos estar falando de algo muito mais grave do que algo físico que já está instalado.
Por que que hoje, Vanderlei, o emocional ainda não é tão relevante para algumas pessoas ou até para alguns profissionais? Por que essa Falta de valorização da questão emocional.
A medicina, ela veio, né, desenvolveu-se na área mais material mesmo, né, ao longo dos séculos. Ela se estruturou em cima da matéria. Então, nós estamos num caminhar, num processo evolutivo, e o século XXI começam-se muitas pesquisas, muitas teorias. A física quântica abriu muito a porta para essas pesquisas, né? A chamada medicina vibracional. Então, nós estamos devagarzinho, os profissionais, as academias, assimilando a ideia através de pesquisas, como a ciência tem que fazer, né? Da importância que tem as emoções na vida biológica, na vida material do ser humano, que até então foi algo completamente ignorado, não pesquisado. Então, começa-se a desenvolver de uma maneira mais acelerada nos dias atuais. Está bem, bem rápido. Hoje, um médico ou um profissional que fala é só emocional, está bem desatualizado.
Interessante, Vanderlei, você comentar isso, porque nós estamos aí nos preparando para a regeneração. E não é por coincidência que a conquista do campo do sentimento, da emoção, surge com tanta predominância, com tanto enfoque, né?
Exato, porque em regeneração nós vamos evoluir mais para o espírito. E a emoção é um degrau para isso. Quando a gente trabalha muito o campo emocional, nós estamos praticamente falando desse lado espiritual. É o lado que hoje mais claramente define algo além da matéria. Então, a gente se aproxima do espírito quando trabalha a educação emocional, entendeu? No meio espírita é muito chamado de reforma íntima, que é o nome que mais usamos, né, no meio espírita, mas é exatamente essa educação emocional é o caminho que vai nos levar à alma.
Muito bom. Caminhando aqui no capítulo, nós vamos encontrar a seguinte orientação. Hoje, o que é dificuldade emocional necessita receber tratamento ou se tornará alguma enfermidade no corpo físico no futuro. Quando se diz é só emocional, como se isso não tivesse valor ou nada significasse, em verdade se expressa o descuido em realizar uma avaliação precisa a respeito dos motivos da alma para que a dor e a doença estejam em pleno curso. Cuide-se, pois isso já é um bom motivo para tomar providências urgentes. Vanderlei, motivos da alma para que a dor e a doença estejam em pleno curso. Fale um pouco para nós desses motivos da alma, para doenças que já estão instaladas e também para as que podem surgir.
Bom, essas doenças da alma, elas surgem toda vez que nós não sabemos o que fazer com as emoções que nós sentimos. É exatamente isso que eu chamo de educação emocional. É você aprender a gerenciar a função divina, a função nobre, a função terapêutica das emoções na vida da gente. Nós aprendemos culturalmente uma coisa muito errada e que adoece mesmo o ser humano, que o medo faz mal, que a culpa faz mal, que a inveja faz mal, que a raiva faz mal. Mas essas emoções, na verdade, elas têm funções equilibradoras, elas têm funções reguladoras, elas têm funções recuperativas dentro do ser humano. Só que nós não fomos educados, como eu disse, para saber como lidar e qual a função que essas emoções têm dentro da gente. Conclusão, o medo paralisa, a culpa arrasa, né? A raiva desestrutura e assim vai. Então, elas estão sendo... É como se as emoções fossem armas na nossa mão que a gente não sabe utilizar para o bem, e ferramentas que a gente poderia utilizar para o bem e acabam nos prejudicando por mau uso. É bem semelhante, você pega um motorista que não tem habilitação. Você põe o carro na mão dele, o que, que ele vai fazer? Ele vai desgovernar, ele vai desorientar, provocar acidentes, né? Vai tragédias. A mesma coisa as emoções, elas têm funções positivas, recuperativas, como eu disse, libertadoras, só que nós não fomos habilitados para saber o que fazer com o nosso medo, com a nossa culpa, com todas as emoções que nós chamamos de tóxicas ou emoções ruins, né? Que nós aprendemos que são ruins, mas que não são. Elas são ruins porque nós não sabemos o que fazer com elas. Então, isso é a dinâmica desse mundo novo de regeneração. Seres com mais autoconhecimento e mais habilidade para lidar bem com o seu campo emocional.
Nerley, eu gostaria de trazer um exemplo aqui dessa questão das emoções e das doenças físicas, no sentido de apresentar uma faceta nova da doença física. Eu fui convidada para assistir um seminário da Sei Shonoye, aonde o preletor estava apresentando as emoções por trás das doenças. E um exemplo que ele fez me marcou muito, porque eu tenho uma pessoa da minha família que se enquadrou perfeitamente no exemplo. Ele mencionou a questão do problema do Alzheimer e comentou que por trás da doença do Alzheimer, a principal emoção é a mágoa.
Também penso assim.
E ele comenta o seguinte, olha, o corpo é sábio.
Exato.
Para que ele prive o espírito do sofrimento, da mágoa, ele fabrica uma doença no campo da memória para esquecer a questão da mágoa. Você concorda com essa abordagem,
Foi Vanderlei? Pesquisando, né, porque várias pessoas me perguntam isso, foi onde eu consegui chegar. Pode ter mais coisa, mas para mim é mais, a maior lógica, e aí eu passei a observar as pessoas que têm Alzheimer, os casos que eu conheço, que eu tive chance de estar mais perto deles, todos são pessoas extremamente magoadas e que não conseguiram elaborar suas mágoas ao longo da vida, entendeu?
Nós poderíamos inferir, Vanderlei, que as enfermidades do corpo, elas são protetoras, então, nessa abordagem?
Nesse caso aí, sim, porque muitas vezes as pessoas realmente foram muito magoadas por abusos alheios, por erros alheios, entendeu? Ainda assim, na lei divina, isso não justifica a gente continuar ferido, morrendo e matando a vida da gente por conta do que o outro fez com a gente, concedendo ao outro um poder maior do que o poder que tem a gente mesmo. Então, pessoas magoadas, no fundo, são pessoas que não aprenderam a desenvolver amor a si próprios. Elas não gostam nem de si mesmas, entendeu? E aí joga tudo naquelas pessoas que magoaram elas, fica falando delas a vida inteira, concedendo poder a elas, como se isso as eximisse de qualquer erro, de qualquer avaliação, de qualquer censura. Então, ela mesmo fabrica a doença, que acaba sendo protetiva, porque ela é protetiva no fim da vida, por isso talvez os Alzheimer, ela, porque eu saiba, surge depois de uma certa idade maior, né? Não sei se tem pessoas mais novas.
Raros casos vêm mais cedo.
Exatamente, por quê? Porque pelo menos para a pessoa morrer menos mal.
Sem a mágoa, né, Maria?
Ela vai chegar no mundo espiritual.
Não lembra nem
da mágoa.
Não
vai lembrar das coisas que ela lembra todo dia, não. Ela vai ter uma outra etapa para trabalhar isso.
E morre até de uma forma emocional mais sadia, né, Vanderlei?
Morre desmemoriada da sua encarnação. Isso não é nada bom também. Ela vai, talvez, revoltar sem recuperar isso. Então, cada caso é uma história, né? Mas a função seria essa. Porque, às vezes, a pessoa se envolve tanto na mágoa que até para morrer, ela vai ficar mal por conta da própria mágoa dela. Às vezes, é uma pessoa boa, não fez mal para ninguém, merece um tratamento, um acolhimento, como todo mundo. Mas, às vezes, a própria doença protege ela de coisas piores. Nesse caso, sim.
Muito bem. Vanderlei, mais adiante, nós temos a seguinte orientação. As doenças emocionais são silenciosas, sutis, e não aparecem em radiografias e exames. Exigem competência e sensibilidade para serem diagnosticadas e examinadas como componentes importantes da sua saúde e equilíbrio. Fala para mim, Vanderlei, desse silêncio, dessas doenças emocionais, dessa sutilidade. Como é que é isso?
A gente não percebe isso. Quando a doença aparece no corpo, em função dessas produções emocionais, já foi um tempo longo vivendo aquela emoção. Já a pessoa já experimentou aquela emoção anos a fio, décadas a fio, depende de cada caso. Se é uma pessoa que já vive uma emoção X há várias vidas, com um pouco que ela viver isso na juventude, ela vai adoecer, porque aí tem o componente de outras vidas. Mas se é uma emoção que a pessoa começa a viver ela mais intensamente nessa vida, é a primeira vez que ela tá experimentando aquilo, o risco daquilo fazer um mal para ela é menor do que quem já tem um comprometimento com essa emoção há várias vidas, entendeu?
E essa emoção silenciosa e sutil, ela tá lá, eu sinto, eu só não dou importância para ela, é isso? Ou não, sei o que fazer
emoção,
com ela?
Não, ela é bastante nítida. Se a gente for perguntar para a pessoa, ela vai identificar claramente. Eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sinto muita culpa, eu não sei o que, entendeu?
Entendi.
Ela só não tem a noção de como isso prejudica a sua vida física. Física. Né? Mas normalmente, se você vai traçar o perfil da pessoa, você acha muito fácil essa emoção.
Entendi.
É.
E aí a gente acha que o emocional a gente pode suportar ou tolerar, ou seja lá o que for que a gente vai fazer com isso, mas ele fica ali minando uma energia que acaba adoecendo o corpo.
Pior, por falta de educação emocional, as pessoas não vão tolerando, não. Elas vão achando que elas são assim.
Nossa,
elas foram criadas assim.
Nossa.
Que essa emoção faz parte da sua personalidade. Por isso que a pessoa fala assim: eu sou muito medroso, eu sou muito culpado, eu sou muito irritado. Ninguém é isso. Essas emoções não definem a personalidade humana de ninguém.
E a gente acha que é assim.
E aí o pior é isso, é a pessoa que não sabe lidar com isso e acha que isso faz parte do seu traço emocional.
Aqui você comenta o seguinte, aliás, Pajão, né?
É.
Mas você responde, né, Vanderlei? A medicina do futuro terá nas emoções o seu principal foco e incentivará a cultura e a ética para a formação de uma sociedade mais consciente e educada, principalmente a respeito de como viver de forma mais saudável, construindo uma conduta pautada por emoções nobres e curativas.
Sim.
Fala um pouquinho sobre essas emoções nobres e curativas para a gente, Vanderlei.
Exato. O futuro vai revelar não só que não existem emoções ruins, mas que algumas emoções chamadas ruins, elas podem ser nobres. Elas podem ser consideradas nobres sobre o aspecto da paz, da saúde e do equilíbrio do ser humano, entendeu? Bom, vamos falar, por exemplo, sobre medo, sobre as emoções que a gente tem sempre falado aqui, a rejeição, né? São emoções nobres, estão fazendo todo mundo
não
sofrer.
Não são agradáveis.
Não são agradáveis por aquela razão. A gente não sabe o que cada uma delas quer nos
ensinar,
entendeu? Esse desenvolvimento, essa alfabetização emocional a respeito das emoções é o passo seguinte ao autoconhecimento. No meio espírita fala muito em autoconhecimento, como se autoconhecimento trouxesse automaticamente reforma íntima. Não traz. Irmã, você já falou isso em Emoções que Cura. São três passos. Autoconhecimento, autotransformação, que é você aplicar o que você sabe sobre essas emoções dentro de você na sua vida prática, para chegar ao passo mais importante, que esse é curativo e esse enobrece, que é o auto-amor.
Realmente, assim, etapas muito ligadas em si.
Essas...
Não dá para você separar uma da outra.
Irmãs...
Enquanto você faz o autoconhecimento, você busca a autotransformação e resgata seu auto-amor.
Sim, mas são sempre etapas distintas.
E sempre assim, caminhando juntas,
juntas,
né, Vanderlei?
Essa teoria da irmã, ela é uma quebra de paradigma com relação ao conceito de reforma íntima, que ela sempre trabalha muito bem nos livros.
Nós vamos trabalhar o capítulo 5.4 do livro Sete Caminhos para o Auto-Amor, de Pai João de Angola. E o título dele é A Síndrome do Pânico é Doença dos Controladores e Perfeccionistas. Muito bem. Abrindo o capítulo aqui, Pai João comenta: existem alguns casos de síndrome do pânico, entre parênteses, que fique bem claro, somente alguns casos, fecha parênteses, que guardam uma estreita relação com o perfeccionismo. O perfeccionista não lida bem com cobranças externas e, por essa razão, transforma-se em coletor de cobranças de si mesmo. Ele não aceita errar ou tem um descontrole que o machuca muito quando erra. Está sempre extrapolando a linha que demarca suas capacidades. Comenta isso aí pra gente, Vanderlei.
Sim. Isso aí é do Pai João, mas também é meu. Foi fruto mesmo de observação em trabalho profissional, em consultório. Eu notei através de pesquisa, através de vivência própria minha, como terapeuta, como ser humano, que toda vez que a gente carrega um peso maior do que o que a gente dá conta, a gente tem uma tendência muito grande a caminhar para o pânico.
Mesmo que seja um episódio isolado, que não seja aquela doença crônica tratada por muitos anos.
Em alguns casos, como o Pai João está bem mencionando aí, pode ser a única causa para algumas dessas doenças que são permanentes e levam o ser humano, inclusive, a tomar remédio. Pode ser a única causa. Se fizer um trabalho terapêutico, tirar a pessoa disso, se ela sair disso, ela pode sair completamente do pânico nesses casos, entendeu?
O medo está por trás, Vanderlei?
Como ela sempre tem medo em pânico, em qualquer caso. Isso é geral.
O medo, então, é emoção básica.
Agora, quando a pessoa, neste caso, entra em crise de pânico por questões de carregar pesos maiores do que o que ela suporta, de duas, uma. Ou ela entrou numa enrascada, numa situação muito complicada, entendeu? Ou ela já vem há muito tempo fazendo isso e está exausta. Um dos dois. Furando seus limites, assumindo coisas que não devia, tomando decisões que vão além de sua capacidade de suportar. Enfim, é por aí. Se ela entra numa enrascada, por exemplo, ela vai ter, às vezes, resposta daquilo muito pesada. E aí aquilo pode colocar ela debaixo de uma pressão muito grande, de um medo muito grande, e esse medo virar pânico. Então, podem ser circunstanciais e ficar permanente.
Entendi. Vamos caminhar aqui. Isso desenvolve uma sobrecarga emocional.
Com certeza.
Que acontece toda vez que alguém está carregando algo que vai além de suas forças, que assume responsabilidades para as quais não tem competência, que tenta manipular relações e sente que está perdendo o controle, que se impõe ter de aceitar acontecimentos que recrimina e que gostaria de experimentar, que se vê obrigado a colher um fruto amargo de uma escolha mal feita. Em todos esses casos, a pessoa entra em pane mental, vê-se completamente apavorada, e o pavor é porta aberta para o pânico. Nestas circunstâncias, está claramente desobedecendo suas fronteiras pessoais, tentando fazer algo que vai muito além de suas possibilidades. Vanderlei, eu estive contando aqui, ele relacionou quatro situações frequentes
vamos
na nossa vida.
Uma por uma, né? Porque
então vamos à primeira.
Qualquer panicoso, inclusive, pelo menos até agora, os casos que eu tratei e que eu conheço fora de consultório, identificaram muito com isso aí.
Então vamos lá, assume responsabilidade para as quais não tem competência.
Sim, e acaba ficando pesado demais para a vida para ele, entendeu? E aí isso vai dando uma pressão, tá cheio de pessoas assim, querendo ganhar muito dinheiro, querendo muito status, querendo muito isso, querendo muito aquilo, querendo ser um grande espírito, um grande orador, não sei o quê, tem o ego total nisso aí, entendeu? Querendo alcançar níveis que, às vezes, não dentro da naturalidade, da afinidade, da conexão da pessoa com que ela veio para fazer, não tem nada a ver com ela.
Nossa, Vanderlei, então é uma tendência que emana do espírito.
Ah, hoje está cheio de panicoso, por quê?
Porque mas não sei, tá, fala você.
Está assumindo coisas
que, não dão conta.
Que não dão conta, não tem sentido.
Isso tudo por necessidade de autoafirmação?
Normalmente é. A falta de autoamor e o ego está muito por trás disso aí. Sabe?
É. Então, interessante essa falta de autoamor aparecer como pano de fundo, né,
Tanto
Vanderlei?
Que eu já observei uma característica muito interessante. A grande maioria das pessoas que têm pânico são muito arrogantes também.
Nossa.
É da, do time da depressão.
Entendi.
O pânico, a bulimia e a depressão são primas. Elas andam de mão dada, adoram pular corda, de brincar de ciranda e matar o ser humano, entendeu? É.
Deus me livre e guarde, Nossa Senhora. Vamos para a segunda causa, Vanderlei. Tenta manipular relações e sente que está perdendo o controle.
Sim, essa talvez seja a causa mais comum desse tipo de situação que o Pai João está explicando. Porque ele é mais comum de se observar.
Mais abrangente.
Pessoas controlando todo mundo na família, pessoas controlando todo mundo em algum grupo, assumindo responsabilidades além da sua capacidade, se achando responsável pelo que o seu familiar sente, aquela mãezona que quer que ninguém briga, que todo mundo se ame, que acha que tem o poder de controlar o que os seus familiares, seus filhos, a sua prole devem sentir e fazer. Coisas nesse nível, entendeu? Acaba realmente com uma vida infernal, né?
Ô, Vanderlei, nessa
e chamam isso de
amor.
É aí que
cuidado,
tá.
Dedicação à família.
Eu gravei um vídeo agora recentemente, né? As três maiores ilusões do amor, e a primeira delas é exatamente isso, acreditar que você é responsável pelas escolhas
e
pelo que sente e pelo comportamento das pessoas que você ama. Ilusão.
Ilusão.
E mas... acaba carregando nas costas uma culpa e uma frustração tremenda. Por quê? Porque aí a pessoa vê que não dá conta e fala, falhei na minha missão. Quer dizer,
a culpa vem falta,
há um analfabetismo emocional aí. Quer dizer, primeiro que ela estava tentando uma coisa que nem Deus que nos criou faz. Ele não tá nem aí pra gente. Ele criou e falou, vocês vão, erra, acerta, vai, faz do seu jeito.
Vai fazer daí
entrar,
até
não.
Chegar lá.
É com vocês. E a gente fica querendo gerenciar o íntimo dos outros.
A gente não foi educado pra isso.
Não foi no analfabetismo emocional, é isso. E aí, quando a pessoa não consegue, meu Deus, eu não tô conseguindo trazer a paz entre minha família, quem é que tem essa condição?
As mães.
As mães doentes, diga-se de passagem, que acreditam que isso chama amor, entendeu? Aí eu concordo com você. E aí o que acontece? Ela se enche de culpa porque na visão que ela própria se escraviza e carrega nos ombros, ela não conseguiu um objetivo que seria supostamente a função dela.
Nelê, você para de falar mal das mãezinhas, viu?
Não tô falando mal não, tô ajudando, porque se as mães conscientizarem disso, elas vão sofrer muito menos, porque ninguém nasceu com essa missão, não, entendeu?
E a gente tem que ter clareza,
pelo contrário, uma mãe nasceu para ser feliz, uma mãe nasceu para ser leve, ela já é uma coisa muito bonita, muito divina para poder ter que carregar um peso desse tamanho.
Muito bom. Vanderlei, vamos lá. Que se impõe ter de aceitar acontecimentos que recrimina e não gostaria de experimentar. Como é que é isso aqui, Vanderlei?
Uma pessoa, às vezes, condena o aborto a vida inteira. Um dia arruma uma namorada. E aí a namorada engravida e aí começa a discussão. Ela não quer o filho. Vamos supor que ela quer abortar. Ele não quer. Então ele vai ser chamado a um testemunho terrível, porque o seu conceito fechado vai estar em xeque numa experiência da sua própria vida. Ele que condenou a vida inteira alguma coisa. Isso acontece muito com julgamentos, né? Pessoas que condenam muito a homossexualidade. Aí nasce um filho gay, pronto. E aí entra em pânico. Eu já atendi aqui há recentemente histórias dessas, que eu, como terapeuta, tem hora que fico chocado, né, de acreditar que ainda exista o que eu tenho visto de pais e mães que não aceitam o gênero sexual do filho de 22, 23 anos, e o que, que isso gera na família para o pai e para a mãe, e o que, que isso gera para o filho. é muito... A gente tem a sensação que tem muita gente que está na Idade Média. Como conheci recentemente pessoas que não têm essas histórias na sua família, mas que expressam bem aquilo que uma grande fatia da sociedade no silêncio faz, que é julgar, que é condenar e que é reprimir. Entendeu como é que é? Aí um dia o filho dessa pessoa se manifesta gay. Pronto. Isso é um peso, e a pessoa entra em pânico. Um dos casos que eu atendi recentemente, a mãe está tomando remédio psiquiátrico porque descobriu que o filho assumiu que é gay. A mãe está tomando remédio.
O choque é ideológico muito grande.
Então, aí, o que é? A pessoa... como é que ele fala aí? Só para a gente poder clarear mais. Condena no outro.
Que se impõe ter de aceitar acontecimentos que recrimina e não gostaria de experimentar.
Ela vai ter que se impor, aceitar que a namorada quer fazer o aborto, que o filho é gay, e aí entra em pânico. São coisas que
diante
ela recriminou.
De uma situação que ela tem que aceitar, mas não aceita de jeito nenhum.
Ela era executivo, diretor da empresa, e de repente a empresa entra em crise, ela vai ter que ser lá o chefe de balcão, lá embaixo, na ralé. É um peso muito grande para ela, porque ela era o diretor, então... Aí é como eu disse, tem muita coisa de ego por trás, entendeu?
Com certeza.
Então, quando se fala em peso, se fala assim, é demais pro ego carregar uma coisa que na avaliação dele a pessoa não deveria carregar. É nesse sentido.
A quarta causa seria que se vê obrigado a colher um fruto amargo de uma escolha mal feita.
Aí já é um outro pânico, que talvez seja o segundo mais comum. A pessoa faz uma bobagem, a pessoa boa, por descuido entrou naquilo, e aí entra numa consciência de culpa terrível, que ele pesa demais para ela. Ela pode entrar
então
em pânico.
A culpa pode levar ao pânico?
São caminhos.
É o medo... Não é a causa principal, tem um conjunto.
Culpa é medo. Culpa e medo são
sempre
duas máscaras.
Sempre tem um medo associado com uma emoção.
Culpa quando não é medo, é culpa. E medo quando não é culpa, é medo.
Ou seja...
É medo e culpa é a mesma coisa.
É quase tudo irmão gêmeo, né?
Um põe a cara do outro pra frente conforme a necessidade.
Entendi.
Entendeu?
Ok, então vamos caminhando aqui. O pânico é um estado interior doentio que alcança a mente quando estamos expostos ao medo crônico e paralisante de que aconteça algo ou que já tenha acontecido e saiu do modelo de vida idealizado para se viver. Quem idealiza demais a vida tem mais chances de ter pânico porque o que sai de seu controle espanca o seu mental, como uma explosão de graves proporções.
Ela tem um modelo de vida e, de repente, aquilo que eu falei do filho gay, da namorada que aborta, né?
Da falência.
Do cara que vai perder o emprego, vai trabalhar lá embaixo. Então, quer dizer, o modelo dele rui. E ele, às vezes, tem uma enorme dificuldade de adaptação com a realidade do que acontece e isso se torna um peso terrível para ele. Às vezes, a coisa não é tão complicada em si, mas como ele tinha um conceito perfeccionista de vida, que é disso que o Pai João está falando, e de controle também de todas as situações da vida, a hora que ele é colhido por uma surpresa, de uma má escolha, de uma coisa que ele fez e nunca fez na vida e falou que nunca iria fazer, ele é obrigado a reconhecer que ele também é falho, que ele também tem erros, e aí o perfeccionismo dele enlouquece.
Não
permite. Ele entra em pânico com essas coisas.
Com a questão da ideação, da idealização, Pai João comenta que ele passa por uma perseguição implacável do medo de ter que enfrentar situações e experimentar sentimentos que o apavoram, porque são considerados erros que jamais a pessoa deveria ter permitido acontecer. Cobrança malvada.
São pessoas boas, não são pessoas más, não, mas elas às vezes idealizaram um modelo de vida tão exigente, tão perfeccionista para si mesmo, que o dia que qualquer coisa sai desse modelo e ela é obrigada... Entendeu?
A sensação de ter falhado acompanha isso, né, Vanderlei?
Frustração muito grande e culpa, né? Que traz essa sensação de falha diante do modelo que a pessoa estabeleceu na sua autopercepção, Entendeu?
Essa falha, Vanderlei, ela teria uma finalidade curativa, uma finalidade de colocar o ser humano em contato com a realidade da vida?
Sim. Trazer ele para ele pensar que ele também está sujeito a errar, que ele pode fazer más escolhas, que ele pode encontrar pelo caminho uma coisa que não presta, que ele pode ter um filho gay, que ele pode perder o emprego, enfim. É, trazendo ele para a vulnerabilidade, para a transitoriedade da vida, que nada está tão no controle, porque é isso que o Pai João está falando, que essas pessoas se posicionam como se elas pudessem viver alheias a tudo que acontece, e elas têm perfeito controle de sua vida e elas não fazem parte da ralé da maioria da humanidade,
ou
que
da
todo
dificuldade
mundo,
que todo tem.
Mundo está sofrendo, que todo mundo está errando, que todo mundo está entrando em enrascada e tal, e aí isso é muito difícil para essa pessoa. Por isso que eu falo que é muito uma coisa de ego, e ela está sendo sobrecarregada pelo próprio ego que ela carrega, pelo próprio ego que ela alimenta.
A síndrome é, nestes casos, um fator de educação emocional.
Ah, com certeza. Ela vai fazer a pessoa sofrer muito e ter que reconhecer que ela tem medo, que ela não pode controlar tudo, que as coisas acontecem.
Então, nós voltamos aqui até um comentário que nós fizemos no primeiro bloco sobre a repercussão das doenças emocionais na nossa vida. É um fator reeducativo.
Com a maior certeza, toda vez que por problemas emocionais nós sofrermos, estamos sendo chamados a algum processo de recondição do nosso comportamento, do nosso modo de ser.
Aqui, Pai João comenta que neste quadro específico, a função da doença é moldar novos hábitos de aceitação, flexibilidade e leveza.
Muito bom.
Nossa,
é fantástico,
eu fiquei encantada.
Quem está em síndrome do pânico, então, está sendo chamado a levar uma vida mais leve, parar de exigir demais de si mesmo, entendeu?
A exigência primeiro acontece com a gente, Vanderlei?
Ah, com certeza, porque quando você estabelece um modelo de vida para você, que lá não entra uma namorada que pode abortar, um filho que pode usar droga, um filho gay, umas coisas que estão longe do seu modelo.
Um patrão desonesto.
É, entendeu como é que é? Uma falência, uma traição, enfim, tudo, né? Aí você realmente tem um impacto muito forte com isso quando as coisas acontecem. O espírita tem que prestar muita atenção nesse trecho que o Pai João está falando. Por quê? Porque o religioso, quase que de uma maneira geral, né, e a gente está no meio espírita, a gente conhece, a gente também viveu as experiências pessoais como espírita para poder falar isso, idealiza demais, carrega modelos demais de perfeição num mundo em que está tudo em desagregação. Num mundo em que está tudo ruindo, entendeu? E aí acaba ele carregando ali um modelo mental de modo de ser que não corresponde à realidade. E uma hora ele pode ser chamado a ver que peso isso está sendo para ele.
Nós poderíamos dizer que essa postura seria não aceitar a realidade evolutiva do ser humano na Terra hoje?
Em tese, tem muito disso por trás. Por isso que dá medo. Por isso que é pânico. E às vezes a pessoa olha de fora e fala, nossa, você está com medo porque seu filho é gay? E o outro fala, é como se aquilo fosse a Terceira Guerra Mundial.
Tá, porque seu filho roubou, porque seu filho
isso,
porque
seu, filho usa
porque
droga.
Seu marido aquilo e
nossa,
tal, tal,
não
tal.
É espírita? Seu filho usa droga?
Você é espírita?
Nossa, então se a pessoa carrega modelos perfeccionistas, ela vai sofrer terrivelmente com isso.
Agora, Vanderlei, é interessante que Pai João comenta como profilaxia, como tratamento, o seguinte. A orientação para esses doentes é assumir apenas o que consegue e rever seu conceito do que é bom ou ruim para ele, ensinando-o a não ser uma pessoa tão disponível nos relacionamentos, nem assumir responsabilidades maiores do que aquelas que suporta. Esse é o caminho da cura.
Sim, que é o caminho da naturalidade. Todos nós estamos sujeitos a equívocos, erros, desacertos e tudo pode acontecer com qualquer um de nós.
E os nossos familiares também.
E os nossos amores também. Né?
Muito bem, Vanderlei, terminamos o nosso programa.
Beleza.
Muito obrigada.
Sem síndrome do pânico. Grande abraço.
Semana que vem estamos juntos.
Tá, tudo de bom, pessoal.
Tenham uma boa semana e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.